Hoje, quase, a gente pode dizer que quase que a totalidade das escolas particulares retornam hoje às aulas presenciais, não é isso, seu Moacir?
É verdade.
Como é que está sendo esse retorno? A maioria presencial ou eles adotaram ainda o sistema híbrido de ensino? Como que as escolas estão adotando essa metodologia?
O retorno presencial está muito bom. Inclusive, surpreendeu as nossas escolas, os nossos mantenedores, né? Porque as crianças, os pais viram que precisam desse retorno. Então, a presença está muito boa.
O retorno do ensino infantil, as creches, eles retornaram também já?
Também estão retornando hoje. Essa é a faixa etária que mais precisa do retorno, a educação infantil e o fundamental 1 ali, no primeiro e no segundo ano do fundamental 1. São as crianças que mais sofreram nesse período aí de pandemia que iniciou lá no dia 23 de março, quando o nosso governador decretou que as nossas escolas não poderiam ministrar as aulas presenciais.
Agora a gente sabe que há pais que ainda não se sentem seguros em mandar o filho para a escola, né, seu Moacir? Como é que vocês estão fazendo com essa criança? Houve muito pai que retirou a criança da escola, as escolas estão mantendo ou conseguindo manter o ensino híbrido, ou seja, o ensino online?
A faixa etária da educação infantil foi aonde nós tivemos assim, os pais retirando as crianças, principalmente de 0 a 3 anos, que pela LDB não há exigência de uma criança estar matriculada, porque de 4 aos 17 anos, isso é lei, é obrigado que o pai matricule seu filho, seja ela uma escola municipal, estadual ou particular, né? Então, essa faixa etária, nós tivemos uma baixa bem grande, em torno de 60% a 70%.
De escolas que não voltaram, ou seja, que fecharam ou que não retornaram com o ensino?
Não, elas retornaram. Com relação ao ensino híbrido, né, o modelo híbrido, o decreto do governador, do nosso governador Renato Casagrande, que permitiu ao retorno da educação básica em 5 de outubro, ele lá dá opção para as famílias. A família que achar que está segura, que seu filho deva retornar às aulas presenciais, e ele pode retornar. Mas se ele não tiver seguro, ele pode ter a opção dela ser remota.
Certo. A gente sabe que temos municípios, né, que se enquadram atualmente no risco alto para a transmissão da Covid. Exemplo, aí vamos pegar Guarapari. Guarapari, a gente tem várias escolas e creches particulares por lá. Como que fica a situação das unidades de educação quando o município ele está enquadrado no risco alto do mapa de risco, seu Moacir?
Então, Letícia, só pode retornar com as aulas presenciais municípios de risco baixo ou moderado. Município com risco alto, como Guarapari, Anchieta, Montanha e Porto Belo, não podem retornar às aulas presenciais nessa semana que começou do dia 1º até o dia 5, né?
É uma dificuldade, eu acredito que assim como para as empresas, para os setores, né, que tem que respeitar essas regras de funcionamento, de horário, é um tanto complicado também para as escolas, porque isso mexe com a formulação do plano de aula, isso mexe com a formulação da presença, até mesmo do pagamento, vamos dizer assim, dos trabalhadores da educação. E como é que as escolas estão, vamos dizer assim, pisando em ovos numa fase como essa?
Então, Letícia, nós precisamos que a educação, a escola, seja uma atividade essencial. Porque a partir da hora que você for considerar a escola uma atividade essencial, você não tem essa regulamentação, né, de que município com risco baixo moderado pode abrir, e risco alto não pode abrir. Nós não sabemos, a semana que vem, quais os municípios que poderão estar abertos ou não.
É, a situação que fica ali, né? A escola fica esperando todo meio, toda sexta-feira para saber se comunica ou não os pais, se retornam ou não às atividades.
Por isso que eu estou falando para vocês, se nós considerarmos a escola uma atividade essencial, você já não tem essa regulamentação mais.
Eu vou repetir aqui uma pergunta que eu fiz ao secretário de Cariacica. Eu perguntei a ele a respeito da reação dos professores. Eu queria saber como é que está sendo a negociação das escolas com os professores, já que a categoria estava querendo algum tipo de segurança maior para o retorno às aulas. Como é que tem sido essa conversa?
Olha, Cacá, a conversa tem sido muito boa, até porque o protocolo de biossegurança que nós adotamos nas nossas escolas, ele é muito exigente. E nossas escolas estão cumprindo à risca esse protocolo. Né? Eu vou falar para você aqui no artigo 3º, diz o seguinte: caberá à instituição de ensino constituir seu comitê local de prevenção, o qual terá a seguinte composição: um representante da diretoria da instituição, um ou mais representante da coordenação da instituição, um representante do corpo docente, representante da comunidade escolar ou acadêmica e representante de responsáveis legais pelos estudantes. Então, esse comitê, ele fiscaliza se a escola está adequada ou não. E as nossas escolas, elas estão sendo fiscalizadas pela vigilância sanitária ou epidemiológica, né, dos municípios. Então, o protocolo, eu costumo dizer que ele é um protocolo parecido com o protocolo de um hospital e que nós estamos cumprindo à risca. Então, assim, eu acho que os professores têm todo o direito, mas eles também podem, através dos seus representantes, eles podem dizer se estão seguros ou não.
Tá certo, então. E para a gente finalizar, a mesma pergunta também que a gente fez para o secretário municipal: as escolas ainda estão abertas para matrículas de novos alunos, caso o pai queira transferir o aluno de uma escola para outra, elas ainda estão aceitando?
Estamos, as nossas aulas estão iniciando hoje, né? E sabemos que tem muitos pais que ainda estão naquela dúvida se retorna aqueles que cancelaram, suspenderam o contrato, eles estão na dúvida. Então, nossas escolas estão abertas para as matrículas e rematrículas. Na semana passada, houve uma demanda muito grande, uma procura muito grande nas nossas escolas, inclusive surpreendendo as nossas escolas. Tem escolas que não têm mais vaga para determinada sede.
Tá certo, então. Muito obrigada, viu? A gente está conversando aqui, conversamos, então, portanto, com o presidente do Sinep, que é o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino aqui do Espírito Santo, senhor Moacir Leles. Senhor Moacir, olha, muito obrigada mais uma vez em atender aqui a Band News FM.
Nós, o Sinep, a diretoria do Sinep, é que agradece aí a Band News e a você, Letícia, o Cacá, por essa entrevista.
Muito obrigada, uma ótima semana para o senhor.
Tchau, obrigado.